Uma tão carinhosa aqui falando, Leãozinho, caminhando sob o sol, evangelizando, com uma pastoral tão incrível, com uma presença tão marcante e importante na nossa sociedade. Manda um abraço fraterno, bem apertado, na minha amiga Fã Teixeira. Agora há pouco estava eu com ela no Balaio de Gato. É sempre uma honra participar e admirar o fazer jornalístico dessa comunicadora tão importante da nossa vida aqui na nossa capital baiana, Salvador, no nosso estado da Bahia. A responsabilidade editorial que a Fã tem com as coisas que faz. É muito bonito a gente ver tudo isso. Então foi lindo o nosso Balaio de Gato de hoje com a querida Fã Teixeira. Já estamos aqui com ele, com o nosso convidado de hoje, recebendo o padre Marcial Massaneiro, ele que é religioso da Congregação de Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, pós-doutor em teologia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Ele é docente do programa de pós-graduação em teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e desde 2010 o padre Marcial é teólogo do Dicastério para a Unidade dos Cristãos lá no Vaticano. A promoção do ecumenismo sob o pontificado do Papa Leão XIV é fundamentada na convicção de que a unidade cristã é um imperativo ético diante de um mundo fragmentado em conflito. O Papa Leão, ele vem defendendo que as divisões históricas não devem ser muros, enfatizando que a comunhão plena só será alcançada quando as diferentes tradições cristãs se reconhecerem como companheiras de viagem na cura das feridas da humanidade, priorizando o que une os batizados em vez de focar apenas no que os separa. Alguns momentos marcantes do pontificado do Papa Leão vêm dando o tom do diálogo ecumênico feito por ele, como, por exemplo, a recepção do rei Charles, do Reino Unido, que é o líder da Igreja Anglicana, por ocasião dos 1700 anos do Concílio de Nicéia, além também do encontro com a arcebispa de Cantuária, bem recentemente lá no Vaticano. Hoje mesmo, nessa segunda-feira, Papa Leão recebeu aí sua santidade Arã I. Padre Marcial, muito boa tarde, uma honra recebê-lo mais uma vez na nossa rede Excelso de Comunicação. Seja bem-vindo ao nosso especial 106 para falar sobre diálogo ecumênico interreligioso no pontificado do Papa Leão XIV.
Boa tarde, João Vitor, e também a quem nos acompanha. Um abração, muita bênção e que seja uma conversa boa.
Padre, eu queria começar falando sobre o encontro de hoje, né? O Papa Leão rezou com sua santidade Arã I, e isso dá um tom de uma relação ecumênica que tem sido construída, desenhada e caminhada pelo Santo Padre Leão XIV. Na sua análise, quais foram os principais encontros e por que foram tão importantes encontros ecumênicos do pontificado do Papa Leão XIV nesse um ano de pontificado?
Então, é bom lembrar para quem nos acompanha, né, João, que o diálogo entre os cristãos é uma questão de fé, não é verdade? A gente tem épocas em que isso é mais facilitado ou tem mais dificuldades. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma sociedade muito polarizada, né? Aqui na América Latina, nos últimos anos, a religião tem sido tratada por muitas pessoas e nas mídias como um produto. Então, existe uma competência, uma competição de prateleiras, né? Isso atrapalha um diálogo fraterno, sincero, desarmado, não é mesmo? Agora, a igreja continua firme nesse diálogo e as comunidades cristãs que têm maturidade eclesial, que têm um coração aberto, são muito ativas, viu? Não é porque você que nos ouve talvez não esteja por dentro da agenda que ela não acontece. Ela acontece em muitas instâncias. E uma que a gente vai se dedicar é essa no nível mais internacional. O Papa conversa com essas grandes comunidades. Por exemplo, os metodistas. Em nível mundial tem o Conselho, né, Metodista Mundial, ou a Aliança Luterana, ou as igrejas ortodoxas. Como o Bispo de Roma, o Papa, ele nos representa em nível mundial, a agenda dele é internacional, né, João Vitor? Agora, isso incentiva e serve de exemplo para que em cada país a gente faça também esses contatos. A gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade aqui, nas dioceses, etc., só porque o Vaticano já faz em nível mundial. Agora, de fato, ao Papa compete isso. E aí tem o dicastério. O dicastério é uma palavrinha diferente que significa um departamento. Como se fosse aqui no Brasil, no governo, em outras instituições, ministérios, departamento. Então, o Papa Leão XIV, ele está continuando a agenda de diálogo entre os cristãos, não só diálogo, hein? Porque não fica em conversa, viu, João Vitor? Nós temos várias agências de promoção humana, divulgação da Bíblia, no Líbano, na Antioquia, até na Índia, nós temos arcebispos que vêm sucessores direto dos apóstolos. Por isso o Papa é sua santidade, bispo de Roma. Mas tem católicos, além da sede de Roma, em outras igrejas muito antigas. Então é uma das camadas do diálogo, viu, João Vitor? Muito bonita, muito frutífera, porque com essas igrejas apostólicas do Oriente, nós, católicos romanos, não temos mais diferença doutrinal. Toda a parte de sacramento, eucaristia, ordenação pastoral é válida, inclusive os fiéis de uma e outra igreja partilham os meios da graça, os sacramentos, confissão, são sempre que preciso, né? Outra coisa, é uma outra camada, com os anglicanos, que você citou, que é uma comunhão mundial. Na lei civil, né, da Inglaterra, o monarca é o chefe da igreja anglicana, mas isso é na lei civil. Do ponto de vista da fé, a comunidade anglicana é pastoreada pelos bispos, do mesmo jeito que nós temos os nossos. Eles seguem com o sistema episcopal, tem os sete sacramentos. A comunhão anglicana, se não fosse questões políticas lá do século XVI, estaria conosco tranquilamente. É uma igreja muito próxima, que segue praticamente o rito romano com alguns estilos anglo-saxões, como os nossos católicos ingleses também. E tem sido uma relação não só interessante, mas frutuosa, viu? Quem nos ouve, nós temos vários acordos, inclusive sobre Maria, sobre episcopado, de ética, para que os cristãos estejam juntos no enfrentamento de desafios e no testemunho. Então é muito interessante.
Padre, muito importante o senhor fazer esse detalhamento para a gente, para quem está acompanhando, pegando a visão com a gente nesse diálogo, sobre diálogo ecumênico interreligioso da vida da igreja, do pontificado do Papa Leão, para a gente entender, né? Os nossos apóstolos eram irmãos que caminhavam junto com Cristo. Então é importante a gente ter essa lucidez de compreender.
Exato.
Que sucessores dos apóstolos precisam estar irmanados enquanto igreja cristã.
Onde você não tem uma linha direta dos apóstolos, é no meio mais, digamos, protestante, que nasce ali da reforma, né? E mesmo assim, no meio protestante, nós temos algumas igrejas nacionais, por exemplo, a igreja da Finlândia, a igreja da Noruega, como a igreja da Inglaterra, que a gente chama anglicana, na verdade é a igreja católica daqueles países que continuou com autonomia na administração. A administração rompe com o Papa, mas continua na fé, né, nas nossas tradições, a liturgia, e hoje até são igrejas que mantêm bispos, por exemplo. O estilo delas ainda é episcopal, litúrgico, né? Agora, do Papa Leão XIV, então, eu só queria dizer, o Papa Leão XIV, ele teve alguns gestos interessantes em continuidade, não só com os papas anteriores, porque quem é que pede a unidade entre nós? Quem é que diz que a gente tem que se esforçar para dar um testemunho comum? Quem é que ora ao Pai no Espírito Santo, para que nós, batizados, assumamos o nosso lugar de profetas, de irmãos? É Jesus, gente. Nenhum Papa inventou isso, nem o Conselho Mundial de Igrejas, nem uma comissão ecumênica. Eu trabalho num dicastério há mais de 10 anos. Nós não produzimos a unidade da igreja. Isso é um dom do Espírito Santo. As coisas acontecem diferente. No nível teológico, quando o assunto é a história da doutrina, as linguagens, mas tem também o nível da caridade, do testemunho cotidiano. A gente não pode esperar uma solução doutrinal e não fazer nada pela vida das pessoas. Então tem um diálogo e uma colaboração ecumênica muito forte, inclusive no Brasil, no âmbito de campanhas de direitos das crianças, divulgação da Bíblia, posicionamentos diante de desafios que os cristãos enfrentam. Isso é muito importante. Educação, área social, né? Agora, o Papa Leão XIV, eu destacaria aqui algumas iniciativas dele que já vêm na linha do que os outros fazem. Por quê? Porque, como eu falei, não é uma novidade que cada Papa começa de novo. Não, é um princípio bíblico. Desde quando a igreja cuida da unidade? Desde que está lá no Novo Testamento, né? João 17. E depois o que acontece é que na história mais recente, do século 19 e 20, a gente criou instrumentos, subsídios para melhorar isso, viu? Então a gente tem semanas de oração. O missal tem de 2 a 4 propostas de celebração da Eucaristia pedindo a unidade dos cristãos. Isso tem, inclusive, para quem não sabe, nessa semana de oração de unidade, quem fizer com a confissão e a oração intencional pela unidade e a comunhão, ganha indulgência. Tem gente que não sabe, mas a oração pela unidade dos cristãos confere indulgência. Olha que interessante, né? Então, o Papa Leão, em maio do ano passado, 2025, na abertura do ministério, porque ele já era bispo lá em Chiclayo. Aliás, eu visitei, né? Eu passei
que alegria. Bons,
agora visitando a diocese onde ele estava, Chiclayo. Tirei até fotos na catedral e tal. E agora eu estou indo a Roma, talvez me encontre com o Dicastério em junho.
Então você estava na antiga diocese do Papa, vai visitar a nova.
É bem interessante. Né? Eu até vou levar uma foto minha lá na catedral de Chiclayo para entregar para ele. Mas no início do pontificado, porque ele era bispo em Chiclayo e ele então assume Roma, a diocese de Roma, que é primaz, não é? E ali ele preside a comunhão todo o colégio episcopal em nível de mundo. Né? Mas veja, no início, em maio do ano passado, quando ele assumiu, né, a diocese de Roma e, portanto, o papel de primaz, né, de toda a Igreja Católica de sede romana, ele acolheu protestantes, reformados, luteranos, anglicanos, ortodoxos, com suas delegações, e muitas outras 300 organizações, denominações, alianças, por conta do Conselho Mundial de Igrejas, onde todas estão representadas, né? Porque se fosse cada comunidade organizada por país ou por continente, nem caberia. Então, ele deu muita atenção. E no dia 19 de maio de 2025, eu destaco que, além dele reafirmar o que já se tem feito, ele colocou um tom pessoal, viu? Porque ele é um frade agostiniano. Ora, a teologia reformada, sobretudo de linha luterana, no fundo, é uma releitura de Santo Agostinho. Então, os luteranos, por exemplo, valorizam o Papa Leão XIV, como a teologia alemã reformada valorizou muito o Bento XVI. Eles falam a partir da mesma matriz que é Santo Agostinho. Isso é muito promissor, é muito facilitador. E ele também disse que o lema dele é ecumênico, porque ecumene, gente, na língua da Bíblia, que era o grego antigo, passado pelo estilo, né, do Evangelho, ecumene e catolicos é o mesmo sentido. Significa cuidar da Igreja na extensão, como se todos os batizados fossem membros de uma só casa. Então, quando você fala na antiguidade, né, até o século X por aí, você fala ecumene e você fala catolicos, está falando a mesma coisa. Né? Ou seja, uma Igreja que não é um gueto, que não é uma seita, mas ela procura abraçar todos os povos, todas as culturas, igual lá em Pentecostes, né? Então, isso é o ecumene. Agora, o Papa Leão, ele tem um lema muito bonito, né? Que é, em latim se diz assim, in nihilo uno unum. Tem uma virgulazinha, né? Em português significa aqui, em português, nele, que é um, já somos um. In nihilo uno, nele, um. Quer dizer, em Jesus, que é um, não tem 3 ou 4 Jesuses para cada igreja, mas a Igreja de Cristo, espiritualmente falando, na graça, reúne todos os que ele remiu e que são batizados, porque o batismo válido, né, gente, une a Jesus e não a denominação, simplesmente. Todas as pessoas que são batizadas validamente participam dessa comunhão mística e espiritual do corpo de Cristo, mesmo que a instituição não participe junto. Então, um está numa comunidade luterana, outro ortodoxo, outro metodista. Mas o batismo não foi inventado pelas igrejas, é instituído pelo Jesus ressuscitado, glorioso. Então, isso a gente tem que respeitar. Então, é muito interessante. Naquele que é um, já somos um. É o lema do Papa Leão XIV como bispo, né? O bispo Robert Prevost sempre teve esse lema. E agora ele dimensiona esse lema, que é a inspiração do pastorado dele, para as igrejas em geral. Na medida em que ele valoriza isso, os cristãos de outras igrejas e confissões também o valorizam, porque existe uma grande esperança, uma expectativa até positiva do mundo protestante, ortodoxo e até pentecostal clássico. Existe uma expectativa positiva em relação ao bispo de Roma. Desde João Paulo II isso cresceu, né? Então eu trabalho nesse meio, a minha agenda é lotada, né? Então eu trabalho com 40, 48 denominações pentecostais que já se reuniram numa comissão de unidade e estão em diálogo com o Vaticano há muitos anos. Estamos tratando de carismas, a vida da graça, porque com os presbiterianos você conversa sobre alguns assuntos, com os anglicanos são outros, com luteranos outros, e com esses pentecostais clássicos, que são várias igrejas que já têm uma maturidade, artigos de fé, que é um movimento mais recente, mais organizado, está sendo muito interessante. Ele acolheu a todos e ele entendeu que o lema, nele que é um, Jesus, nós já somos um, não se aplica apenas para dentro, como se fosse na paróquia ou na diocese, mas se aplica nas relações entre os cristãos, porque a gente não é um em algumas linguagens, em algumas participações rituais ou concepções, às vezes detalhes de doutrina, mas que são mais detalhes de fato. Naquilo que é o essencial para a salvação, que Jesus é o verbo de Deus encarnado, a sua Páscoa redimiu, a fé na Trindade mesmo, né, a tradição apostólica, aquele credo essencial, nós partilhamos igual, né? Nós partilhamos igual. Não tem nenhuma igreja que se pretenda ser cristã e séria que vai negar o credo. Aí, no 23 de novembro do ano passado, já encerrando o ano passado, nós celebramos 1.700 anos do Concílio de Niceia. O Papa lançou uma carta apostólica na unidade da fé. Olha que coisa bonita, mostrando que a gente levou uns 300 anos, desde a época dos apóstolos, para conseguir professar a fé na Santíssima Trindade e na divindade de Jesus sem dividir, né? Porque as igrejas têm matrizes culturais, uma fala latim, outra grego, outra fala árabe, outra aramaica, outra semita. Então teve que fazer um concílio para conciliar, para a gente dizer assim, mesmo usando linguagens diferentes, o Jesus que nós acreditamos é o íntegro verbo eterno encarnado que morreu, ressuscitou, único redentor e pilar da unidade da igreja. Ora, isso faz 1.700 anos que aconteceu. O Papa, que na época, lá o bispo de Roma, né, foi um dos que validou aquele concílio, o Papa não só publicou essa carta convidando todos os cristãos a convergir em Jesus e a dar um testemunho, como ele foi visitar o irmão, né, o patriarca Bartolomeu em Constantinopla, que é sucessor de André. Ora, André era irmão de Pedro. Então é muito interessante, entre todos os patriarcas das igrejas do Oriente, o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla são irmãos, porque um descende, né, diretamente
de Pedro
lá
e o outro de André.
É, um de André e um de Pedro. E lá ele fez uma proclamação, além dessa carta, dizendo que, de fato, não adianta celebrar a nossa fé em Jesus como se fosse uma coisa do passado, mas quais os convites que esse jubileu de Niceia faz para nós hoje. E o convite é dar um testemunho irreversível, convicto de paz, de reconciliação, porque as igrejas precisam ser sinal de Jesus e do reino. E divididas, fazendo o jogo que está aí na praça, se ofendendo, com hostilidade. Isso é uma pouca vergonha para nós que somos cristãos. A gente não deveria se deixar colonizar por esse tipo de atitude. A gente devia estar acima disso, ser referência. Eu sinto muito, e faço questão de avisar quem nos acompanha, que quando cristãos não lembram mais da caridade, do que creem juntos, do martírio, de fazer o bem, né? E começam a se degladiar, a se ofender, isso é um pecado. Né? Isso significa uma grande fragilidade na comunhão, ou seja, olham os detalhes, brigam por identidade em temas, a meu ver, secundários, sem lembrar ou esquecendo que o primeiro quesito do cristão ter uma identidade cristã são os três imperativos que estão na Bíblia, da boca de Jesus. Não foi ninguém que inventou, nenhum papa, nenhum pastor, nem, né? Que é, primeiro, amai-vos. Inclusive os inimigos, e caminhar para a reconciliação, o que não é o caso entre cristãos, que professam juntos o mesmo Deus. amai-vos. O segundo, sejam um. E o terceiro é anunciai. Quer dizer, o mandato de missão de evangelizar e o da caridade depende do quanto a gente tem comunhão. Uma igreja que se apresenta na sociedade dividida, se ofende por picuinha, pratica hostilidade em redes sociais, gente, é tirar a credibilidade do evangelho.
Do evangelho.
Sendo. Então, o Papa Leão, ele não só está trabalhando temas teológicos, ele está cuidando do relacionamento. Estima, se visitar, né? Agradecer a graça de Deus que age no outro, reconhecer aquilo de bom entre uma igreja e outra, trabalhar pelas bem-aventuranças do bem comum. Então, isso ele tá tratando demais, e é o tom, viu, João Vitor, que ele deu a esta semana da oração pela unidade. Só que lá na Europa ele segue a semana lá de janeiro de 18 ao 25, né, que acaba a celebração da unidade e se conclui na festa do apóstolo São Paulo, que todos os cristãos do mundo têm assim grande, grande respeito, grande estima. Né? E o lema desse ano é: há um só Senhor, né? Há um só batismo, e somos chamados a uma só esperança. Né? Não tem 4 ou 5 batismos, 3, 4 Jesuses, conforme a sigla da igreja, né? Jesus é Senhor, único mediador. Então, o Papa disse, olha, a gente precisa, todos nós, nas nossas comunidades, se converter a Jesus. E nele a gente acaba se encontrando. Esse é o método da unidade dos cristãos. É uma convergência em Jesus, porque eu digo para você, os grandes temas de doutrina, os mais difíceis, a gente resolveu nos últimos 60 a 80 anos. Tanto com as igrejas do Oriente, há bem mais tempo, há já um século, como com as outras. Então, não tem, em relação à salvação, os temas estão resolvidos. Essa é a chamada teologia da graça. O que a gente tem são outras tematizações, às vezes até de linguagem, que são muito importantes, em relação, por exemplo, à Eucaristia ou ministérios. Mas em relação à Trindade, graça, etc., nós cremos igual à fé apostólica. Então, para a salvação não é o problema. O problema é que a gente não comunga, a gente não se estima. E a igreja acabou se deixando invadir por uma cultura da hostilidade, da polarização, que não era para ser a nossa marca. Nossa
e que
marca
não faz bem para nós cristãos católicos. Padre Marcial.
Não faz, faz mal para a gente. Então é isso. E agora, no 5 de março desse ano, ele teve uma outra agenda muito bonita, além da de hoje, que foi receber vários representantes das igrejas orientais, né? Que são essas igrejas apostólicas tão antigas.
Opa, tivemos uma queda no sinal do Padre Marcial, já a gente volta. Vamos chamar o comercial então, enquanto o Padre Marcial retorna. São 13h32, comercial, já a gente volta com mais Pega Visão, com mais esse especial 106, um ano de pontificado do Papa Leão na sua Rádio Cardeal.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão. Cardeal FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. A
Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Eu procuro em escala natural romance de uma geração depois do vento capital nas cores da televisão, de uma nota musical, desenho de animação, em forma, em luz, em som se fez, paixão dublada em português. Eu, que mudo assistir inglês, traduzo ainda bem o sua letra original. Eu que canto uma menor canção com a mudança de estação, cinema do meu coração. Eram eles já o sinal, riqueza de reprodução. Me entrego então ao bom inglês, o nego mesmo português. Já passou o império do francês, Itália na tela real, canção na rádio nacional. Guarani, mandarim.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, 3h38, na sua capital baiana, Salvador. A gente volta do comercial escutando Zeca Veloso cantando desenho de animação, canção do novo álbum do Zeca Veloso aí. Boas-vindas, coisa maravilhosa esse álbum do Zeca, tá bom? E a gente escuta nesse Pega a Visão especial, porque nossa programação dessa segunda está especial, estamos vivenciando o especial 106 dedicado ao pontificado do Papa Leão XIV. No programa Pegar a Visão estamos recebendo hoje o padre Marcial Massaneiro, ele que é religioso da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, pós-doutor em teologia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Ele é docente do programa de pós-graduação em teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e desde 2010, padre Marcial é teólogo do Dicastério para a Unidade dos Cristãos. Hoje estamos falando sobre o diálogo ecumênico e interreligioso nesses um ano de pontificado do Papa Leão XIV. Você acompanha também essa entrevista nossa pelo YouTube, estamos ao vivo no YouTube, aqui o YouTube da sua Rádio Cardeal, além do nosso dial da 106.1. Padre Marcial, o Papa Leão tem falado muito de identidade, né? Sobre a importância de fazer um diálogo ecumênico, interreligioso, preservando a nossa identidade. Ou seja, nós não perdemos nossa identidade quando nos relacionamos. É importante ter a identidade fortalecida, justamente para um diálogo ecumênico, interreligioso, efetivo. Um ponto que chamou bastante atenção na visita, a viagem apostólica do Papa Leão à África, e ali também a região do Oriente Médio, o Papa visitou a Turquia, o Líbano, e visitou a Mesquita Azul, em Istambul. E nessa visita, diferente do Papa Francisco, Papa Leão não rezou dentro da mesquita, ele refletiu, tirou os sapatos em sinal de respeito, ele refletiu dentro daquele templo, mas ele não rezou. E essa foi justamente a resposta quando foi perguntado. O Papa disse, para nos relacionar, precisamos manter a nossa identidade. Padre Marcial, como o senhor avalia de que maneira o Papa Leão busca equilibrar a defesa da identidade católica com abertura ao diálogo com outras denominações cristãs e também com o diálogo interreligioso?
Olha, precisa esclarecer que a questão da identidade, ela é mais grave em relação às religiões não cristãs. O Islã, o próprio judaísmo, o budismo, o xintoísmo, né? Quando a gente fala de identidade no diálogo entre as igrejas, onde todo mundo é cristão e batizado, é diferente. Por quê? Porque dialogar, exercer a caridade fraterna é parte da identidade. Tem que lembrar para nós, o público que é católico, por exemplo, que a identidade católica significa uma igreja íntegra, universal, aberta às diversas nações e povos, católica é eclesia em grego. Romana não é a identidade, romana é o rito. Claro, tem uma identidade cultural, o jeito, as devoções, mas, por exemplo, tem igrejas como a igreja luterana, que tem uma identidade tão próxima ao rito romano, que vem da reforma, né? Que é mais parecido do que se você pegar um rito oriental. Você pega uma igreja de rito copta, melquita, que celebra totalmente diferente, com outro calendário, em arameu e tal. Então, a identidade, ela, no diálogo ecumênico, a identidade depende, em certa parte, do diálogo. Se os cristãos não se amam, não se estimam, não levam o evangelho a sério entre si, com um batismo válido, não dialogar e não ter nenhuma relação ecumênica, destrói a identidade, entendeu? Por quê? Porque a identidade é ser cristãos. Se somos todos batizados, o primeiro elemento da identidade entre os cristãos é o batismo válido, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, no diálogo entre os cristãos, que é chamado ecumênico, o diálogo constrói a identidade. Não há nenhum elemento radical em relação à salvação tão distinto. Todos acreditam no credo, a divindade de Jesus, a encarnação, eficácia pascal, salvadora da cruz, da ressurreição, a herança dos 12 apóstolos, né? Agora, no que toca, e vamos mudar para outra agenda, queridos, queridas que nos escutam, é quando nós cristãos, mesmo se você seja metodista, ou luterano, ou pentecostal, você vai dialogar, se encontrar, orar com irmãos e irmãs que não são de fé cristã. Então você está falando ali com alguém de culto indígena ou afro-brasileiro, os irmãos do candomblé, pessoas da Umbanda, né, da Encantaria, que na Bahia é muito forte, ou você vai em certos ambientes que tem kardecistas, ou da tradição budista, muçulmanos, visitar uma mesquita, uma sinagoga. Ali a identidade é diferente no sentido que eles não são cristãos, eles não partilham conosco o credo apostólico, o Novo Testamento. Porém, a igreja pede que se trabalhe com cada interlocutor. Por exemplo, se você trabalha um diálogo com a comunidade judaica, você tem toda a fé do Primeiro Testamento validada. É a verdadeira aliança? É um povo que pertence à história da salvação diretamente. Jesus era judeu, né? Toda a nossa liturgia vem de Israel. Então é um diálogo, por exemplo, que colabora para a identidade cristã diretamente. Você não pode negar o judaísmo que você dá um tiro no pé. Jesus é o Messias mundial, né, de todos os povos e nações, mas ele historicamente vem do judaísmo, né? Então a identidade judaica, ela digamos assim, ela é partilhada. Nós acreditamos em Abraão, Isaac e Jacó, nos profetas, né? Então, outra questão é já um trabalho, por exemplo, com o Islã. Os muçulmanos acreditam que Jesus é profeta, mas não o verbo de Deus encarnado, nem redentor. Não tem fé na Santíssima Trindade como nós, mas acreditam na aliança, nos patriarcas, no Deus único de Abraão. Então, por exemplo, quando o Papa escolhe não orar na mesquita, é uma escolha dele. Não é uma questão dogmática grave, porque você pode orar numa mesquita se você ora enquanto cristão. Você não vai na mesquita e vai rezar imitando o modo muçulmano porque você é cristão. Então você fica ali em silêncio, se inclina e reza a Deus, né? Até porque, só para curiosidade nossa, os cristãos do Oriente Médio, de rito copta, já começando no Egito, siríaco, armênio, etc. Armênio não tanto, mas pega siríaco, copta, maronita, eles rezam muito parecido nos gestos com a comunidade muçulmana, porque são de origem árabe. Eles falam árabe na missa, né? Eles rezam com prostrações, porque isso é da cultura. É
cultura, é um resquício cultural.
Maomé não inventou um jeito próprio de orar, ele imitou o que os judeus e os cristãos do Oriente já oravam. Então isso não é problema. Agora, os outros papas costumavam até orar. Você se coloca do lado das pessoas e você faz a sua prece a Deus, que é Deus uno, né? Deus único, Deus que Jesus nos revelou como Pai. Isso não é um ato litúrgico, é um ato de devoção. O Papa não está fazendo nada de estranho como outros papas fizeram, né? Porque a oração é dele, não é uma mistura, um sincretismo, é a oração dele. Agora, eu tenho uma avaliação de que o atual momento político, cultural, é mais confuso. E isso agrava uma visita do Papa naquela mesquita, porque é uma mesquita que tem um símbolo muito nacionalista para a Turquia, desde a época do Império Otomano. Alguém pode tirar uma foto, fazer uma leitura manipulada, alguém pode fazer uma manchete de uso político, entendeu? Desrespeitar as intenções do Papa. Eu acho que esse risco e esse momento com o governo turco, os conflitos no Oriente Médio, a questão Palestina, Irã, esse momento pediu do Papa Leão uma certa prudência. Para que não se desrespeitasse as suas intenções, ele ficou em silêncio, né, e respeitou o lugar sagrado, né, o lugar onde se adora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o Deus uno. Então é um lugar de respeito. Mas ele não fez uma oração naquele momento em público, a meu ver, por esses cuidados. Em outras ocasiões, em que isso era menos gravoso, a gente tinha até um ambiente mais receptivo, os papas fizeram, sim, em sinagogas e mesquitas, orações. Porém, vejam bem, não se faz orações ao modo daquela fé que ali está, mas ele reza enquanto papa, enquanto cristão, né? E ali ele ora em silêncio, sem nenhuma manifestação exterior estranha, misturada. Agora eu digo a você, isso é no caso do Islã e do judaísmo, porque são monoteístas, porque admitem a fé do Antigo Testamento, o Deus único. Quando a gente vai dialogar com os irmãos do Candomblé, do Kardecismo, religiões originárias, a gente faz algumas orações, mas que são os elementos em comum, a transcendência, afirmando a busca da verdade, são orações em comum, mas naquilo que a gente de fato consegue partilhar sem negar a nossa identidade. Então, por exemplo, quando eu vou rezar com irmãos que não são nem muçulmanos nem judeus, que acreditam em orixás, etc., eu faço uma oração mais silenciosa, ao Deus da vida, no meu jeito. Eu não posso fazer o rito deles, que é até um desrespeito com eles. Eu tenho amigos pai de santo, mas quando eu vou rezar com eles, é uma oração mais simples, no nível da transcendência, com poucas palavras, um reconhecimento de que Deus é grande, é bom, né? Eu não vou pedir ao pai de santo, por exemplo, que ele faça lá um ritual de perdão dos meus pecados. Não, eu sou cristão, eu me confesso, eu tenho o meu jeito. Então a gente tem que lembrar, os elementos em comum a gente pode afirmar e usar disso para o bem comum. O diálogo com as grandes religiões, além de cristãos, é para afirmar a vida, cuidar da natureza, aquilo que o Espírito Santo iluminou em todos esses credos, que a gente pode partilhar. A gente não coloca em risco a identidade, a gente leva e partilha. Então, de fato, no diálogo com as grandes religiões, eu não estou falando cristãos, estou falando de cristãos com o judaísmo, o budismo, o islã, as religiões africanas, a gente tem que ter esse zelo e até respeitá-los. Não é verdade? Eu não vou agora imitar, né, um babalorixá. Eu não sou babalorixá, seria um desrespeito. É diferente, queridos, quem nos escuta, é diferente do ritual, que é cristão, mas tem elementos culturais africanos. Então, por exemplo, eu viajo à África, já fui a Gana, né? Já passei também Camarões, Camerun, né? Como a comunidade lá sempre foi africana, eles têm o jeito africano de celebrar a missa. Então, usar o tambor, o rito diferente, o canto na língua local, não é candomblé no caso deles. No caso deles, eles são 100% cristãos e 100% africanos. E o cristianismo lá se enraizou há muito tempo. Então, essas coisas, a gente tem que ter bom senso, seriedade e discernimento. Quando eu faço num lugar, é o que convém ali. Num nível internacional é diferente. Se eu vou numa sinagoga, tudo bem, porque as orações são todas bíblicas, né? São os salmos, a Torá, que é a palavra de Deus. Deus é diferente de um terreiro ou de um salão espírita, onde a minha presença é mais discreta e eu vou focar naquilo que é comum, né? A gente tem que respeitar a identidade dos outros também, né? A gente não pode ali, sem nenhum critério, nem conhece aquela fé, começa a inventar história. Não, vamos respeitar. Agora, entre os cristãos, não. Né? Entre os cristãos, a gente tem tanta coisa em comum e não aproveita, que é pena. Né? Entre os cristãos, o diálogo aí chama de ecumênico, da ecumênica, quer dizer, dos cristãos, são todos batizados, professa a Trindade. Aí nós temos uma outra situação, porque não dialogar, não rezar juntos, compromete a nossa identidade, atrapalha, né? Os cristãos entre si, se amando, respeitando, fazendo uma campanha pelas crianças, pela educação, né? Rezando juntos o Pai Nosso, os salmos, né? A liturgia da palavra, que é comum, isso ajuda a reforçar a identidade, porque amar uns aos outros e valorizar o batismo válido faz parte da identidade católica. Outra coisa, eu já expliquei, é quando a gente dialoga com pessoas que não são cristãs, que têm a identidade delas e precisa ser também respeitada, obviamente.
Padre Marcial, nosso programa está chegando no finalzinho, então eu queria agradecer ao senhor, tá bom, pela participação, por ter topado mais uma vez, por estar aqui conosco na nossa Rede Celso, partilhar tanto conhecimento e trazer esse tema, essa reflexão tão importante no dia de hoje. Muito obrigado, sua bênção, e até a próxima.
Eu agradeço, né? Convido todos a respeitarem as suas identidades, mas fica nessa semana para você que é cristão e cristã, abraçar o seu vizinho da outra igreja, dizer que o ama, que nós somos um em Jesus e tomar um café juntos, né? Dá um abraço, toma um café e diz assim, olha, apesar das instituições terem anos de divisão, no nosso coração a gente sabe que o propósito de Jesus para nós cristãos é que a gente viva em reconciliação.
Sem sombra de dúvidas. Obrigado, Padre Marcial.
Que nos acompanha, viu?
Amém, amém. Que alegria ter o senhor aqui. Bom, gente, Padre Marcial Marceneiro, ele que estava aqui, Marçaneiro, que estava conosco aqui agora há pouco, falando sobre um ano de pontificado do Papa Leão XIV, diálogo ecumênico e interreligioso, preservar as identidades e respeitar a fé do próximo, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos chegando no finalzinho. Vou agradecendo a vocês. Em instantes, hoje tem Entre Nós, ao vivo, sob o comando dele, Vinícius Arnaud, que estará também dando continuidade à programação do nosso especial 106. Eu queria terminar hoje com Gil, já que a gente está falando de diálogo de fé, diálogo interreligioso. Eu queria falar sobre Gil. Gil diz o seguinte, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. É justamente sobre isso que o Padre Marcial falou conosco, né? Se quisermos falar com Deus, como nos lembra o Papa Leão também, temos que encontrar a paz e folgar todos esses nós da indiferença, esses nós da inverdade, da fake news, esses nós da intolerância. Temos que respeitar o próximo. E aí Gil diz, né? Temos que comer o pão, temos que nos aventurar, subir ao céu sem corda para segurar. Se quiser falar com Deus, a gente tem que dizer adeus a toda indiferença e preservar a paz e o amor. Gente, excelente continuidade no programa de hoje. Na programação editorial especial da nossa Rede Excélsior sobre o ano de pontificado do Papa Leão XIV, vamos ficar com essa motivação tão importante que a emissora faz hoje na vida de cada um e cada uma de vocês. Em instantes, entre nós com Vinícius Arnoux. Amanhã a gente volta com mais Pega a Visão.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos. Medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar. Tenho que subir ao céu.
Subir ao céu.
Sem cordas pra segurar. Dizer adeus. costas, caminhar decidido pela estrada.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Olá, caros ouvintes da Rádio Cardeal FM 106.1. Está no ar o programa Entre Nós, especial pontificado do Papa Leão XIV, um ano de pontificado. Estamos aqui, iremos entrevistar Dom Paulo Renato, bispo lá de Mato Grosso, ele que vai falar para nós sobre a exortação apostólica de Lexiti, a exortação apostólica que trata sobre o amor aos pobres. E é um prazer estar aqui. Eu estou aqui, para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius Arnoux, sou jornalista, estou aqui trazendo esse especial para vocês no programa Entre Nós, levando a todos vocês essa exortação apostólica. E vou trazer aqui Dom Paulo Renato para a gente conversar um pouco sobre este documento tão importante do pontificado do Papa Leão XIV. Dom Paulo Renato se encontra. Tudo bem, Dom Paulo? Só um momento. Consegue falar? Só um momento. Estamos tentando entrar em contato aqui com o Dom Paulo Renato.
Consegue me escutar?
Agora
consegue...
sim, agora sim.
Consegui... Saudações a todos e a todas que nos escutam e assistem também pelos meios de comunicação da Rádio Cardeal.
Dom Paulo Renato, que vem falar para todos nós sobre a exortação apostólica de Lexiti, para quem não conhece, Dom Paulo Renato Campos é graduado em Filosofia e Teologia. Também é ex-assessor da CNBB de Relações Institucionais e Governamentais e MBA em Relações Institucionais pelo IBMEC em Brasília e mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, desde dezembro de 2023. E é bispo de Barra dos Garças, no Mato Grosso, e irá tratar sobre o tema A Própria Carne de Cristo, Papa Leão XIV e o Amor Preferencial aos Pobres. Dom Paulo Renato, de imediato, eu peço perdão aqui pela câmera aqui no YouTube, que a gente não está conseguindo entrar e mostrar aqui a minha câmera, né? A minha imagem aqui no programa. Mas iremos seguir com a entrevista para todos vocês também que nos acompanham pela Rádio Cardeal FM 106.1 e também para que nos acompanham pelo YouTube. Iremos falar sobre essa exortação apostólica de Lexiti. Trata sobre o amor preferencial aos pobres. O amor aos pobres no pontificado do Papa Leão XIV é apresentado não como uma assistência social facultativa, mas como o próprio coração do Evangelho e o critério de autenticidade da Igreja, e nos propõe uma teologia da proximidade, na qual amar o pobre significa reconhecer nele a carne viva de Cristo, e não apenas um objeto de piedade ou estatística econômica. Leão XIV defende que a Igreja deve ser uma comunidade de portas abertas e mãos estendidas, onde o serviço aos desvalidos é a resposta mais potente contra a cultura da indiferença. Para o pontífice, a opção preferencial pelos pobres deve levar a uma denúncia profética das estruturas que geram a miséria, exigindo a caridade que será sempre acompanhada pela busca incansável de justiça. Diante desse tema, Dom Paulo, a gente quer saber primeiramente, todos nós aqui da rádio, qual o principal chamado que a de Lexiti, a exortação do Papa, faz à Igreja nos tempos atuais.
Prezado Vinícius, na verdade não é só o chamado que a Igreja faz neste tempo. Eu queria iniciar dizendo que a Igreja continua a sua caminhada, a sua tradição, aquilo que ela carrega como missão recebida, que é a defesa da vida incondicional e, de modo muito particular, aqueles mais fragilizados, aqueles mais excluídos, aqueles que estão mais necessitados desse cuidado neste momento. E por isso, quando o Papa Leão XIV nos presenteia com a DLEX-T, existe aqui, neste presente, a carga da tradição da igreja. É assim com João 23, quando na Mater et Magister ele continua um apelo forte com relação aos países mais capitaneados,